Prezado senhor presidente, senador Giovanni Borges, eu quero falar hoje sobre a reunião do grupo G20, realizado na semana passada em Cannes, com a presença da nossa querida presidenta Dilma Rousseff, mas eu me sinto impelido a falar hoje de uma notícia que deixou os brasileiros e a mim próprio muito feliz como primeiro registro. Eu me refiro ao fato do extraordinário jogador Neymar ter decidido ficar no Santos Futebol Clube jogando no Brasil até 2014, inclusive pelo bom entendimento, e cumprimento também o presidente do Santos Futebol Clube, Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro, meu amigo, por ter o Santos Futebol Clube decidido até abrir mão de 30% da verba publicitária, aumentando para 100% o que vai para Neymar, para que ele possa continuar a dar tanta alegria aqui, não apenas aos que torcem pelo Santos, mas a todos os amantes do futebol, que corresponde aos 191 milhões de brasileiros. Parabéns, Neymar, por sua decisão de permanecer no Brasil. Tantas são as pessoas e, sobretudo, as crianças, os meninos, adolescentes, mas as pessoas de todas as idades. Ah, quisera meu pai estivesse vivo, ele que faleceu aos 80 anos, Paulo Cochran Sprici, que foi fundador do Santos e jogador do primeiro time amador do Santos. Quisera ele estar aqui para, como ele amava assistir as partidas de Pelé, que ele pudesse também estar assistindo o Neymar e os seus colegas no Santos Futebol Clube por bastante tempo ainda. Mas quero assinalar, senhor presidente, estão aqui nos visitando hoje no Senado o mestre indiano de Siddha Yoga e médico Ayurveda, Swami Nardanand, acompanhado da senhora Satya e de amigos. Também o meu querido professor Francisco Nóbrega, que é de Santo Antônio do Pinhal, que com Marina Nóbrega tem ajudado o desenvolvimento da proposta da renda básica de cidadania ali em Santo Antônio do Pinhal. Queria também agradecer a presença do Dr. Marcel Leonardi, diretor de políticas públicas e relações governamentais da Google, acompanhado da gerente Mariana Macario, de relações governamentais, e da advogada Tainá Machado de Almeida Castro, que os acompanha. E gostaria, senhor presidente, de tercer considerações sobre a importância da reunião realizada na semana passada em Cannes, onde a nossa presidente teve fundamental presença e atuação. O presidente da União Europeia, Durão Barroso, após a última reunião do G20, realizada em Cannes, na França, voltou mais uma vez a afirmar a determinação da União Europeia em avançar com um imposto sobre as transações financeiras na União Europeia e em trabalhar com os outros membros do G20 no sentido de um imposto mundial sobre as transações financeiras. A presidenta Dilma Rousseff e demais chefes de Estado do G20 dialogaram com o diretor da Organização Internacional do Trabalho, Juan Somavia, sobre a adoção de um piso básico de proteção social com o objetivo de erradicar a pobreza absoluta. Este pode ser financiado pelo Imposto sobre Transações Financeiras, sugerido pelo presidente da França, Nicolas Sarkozy, e pela chanceler alemã, Angela Merkel. É importante caminharmos primeiro para assegurarmos esse piso social mínimo para os mais pobres, até que um dia em cada país tenhamos uma renda básica de cidadania. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, em sua entrevista dada em Cannes, em 4 de novembro último, a taxação sobre operações financeiras propostas pelos europeus é uma taxação global. A discussão era se algum país, porque tem países, principalmente aqueles onde a atividade financeira, o serviço financeiro é a fonte de recursos, que são contra, explicitou a presidenta Dilma, e acrescentou mais: nós temos duas, uma taxa, aliás, o IOF, que é uma taxa sobre operação financeira. O que nós não somos contra, nós não somos contra a taxação global. Se todos os países forem adotar uma taxa, o Brasil não é contra isso. Nós não somos contra se todos os países adotarem uma taxa. Tem países que são contra porque fazem das finanças o seu melhor negócio. A gente vende alimento, minério, petróleo, avião. Nós vendemos uma porção de coisas, ressaltou Dilma. Tem país que não, só vende serviço financeiro, então eles são contra. Nós não. Se tiver uma taxa financeira global, o Brasil adota também. Nós não somos contra, e fecha aspas para a ênfase da presidenta Dilma. Essa seria talvez a solução mais importante que o G20 recomendou. Destaco que essa medida se assemelha à taxa Tobin, proposta pelo economista laureado pelo Prêmio Nobel James Tobin, que recebeu em 1981, por sua análise dos mercados financeiros e suas relações com as decisões de despesas, emprego, produção e preços. Segundo o Prêmio Nobel James Tobin, essa taxa, que ele propôs na sua primeira versão em 1971, seria de 0,1%, nunca excedendo 0,25%. Embora a alíquota proposta fosse baixa, ele acreditava que pudesse limitar a especulação financeira. Em 2011, quase 40 anos depois, a crise financeira internacional reforçou os argumentos em favor da sua adoção. A proposta ganhou apoio, além da presidenta Dilma, do presidente da França, Nicolas Sarkozy, e a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, manifestaram apoio à proposta. Esta medida, se aplicada globalmente e depositada numa instituição, poderia ajudar a reequilibrar as economias dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. E, mais importante de tudo, seria suficiente para aliviar em muito a pobreza extrema no mundo, cujo exemplo mais agudo é o dos países do chifre da África, como a Eritreia, a Somália, a Etiópia, Djibouti, que estão dentre os mais pobres do mundo, nos quais, segundo a ONU, mais de 12 milhões de pessoas vivem em estado de pobreza. Quero aqui aproveitar para cumprimentar a instituição Médicos Sem Fronteira, onde estão diversos médicos brasileiros que têm se destacado na ajuda àquela população que está em estado de fome, de extrema pobreza. Ressalta-se que há estudos que demonstram que a adoção da taxa Tobin ou de taxa semelhante poderia ser feita de forma progressiva, desde que as principais economias a ela aderissem no primeiro momento. A instituição de uma taxa sobre as transações financeiras de natureza especulativa, como concebida por Tobin, poderia ser acoplada a outra de suas sugestões, que é a garantia de uma renda para todas as pessoas, de início para os que sofrem maior necessidade, os mais pobres, até que se chegue à renda básica de cidadania incondicional para todos os habitantes de cada país, como diz a Lei Brasileira 10.835, de 2004, felizmente aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula, que diz que a renda básica de cidadania será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz hoje o Bolsa Família, até que um dia cheguemos a ela. Tobin é considerado um dos pioneiros da proposição da garantia de uma renda mínima por meio de um imposto de renda negativo, como escreveu nos anos 60. Em 1972, foi ele que propôs ao candidato à presidência dos Estados Unidos, George McGovern, que era do Partido Democrata, que se pagasse a todos os americanos um Demogrant anual de $1,000, ou seja, o equivalente a uma renda básica incondicional. Hoje, esse valor estaria... Hoje, este valor de $1,000 em 72 seria algo como 15 mil a 20 mil dólares por pessoa nos Estados Unidos da América. Essa medida aponta no sentido contrário ao que propõem os setores mais conservadores na Europa e nos Estados Unidos, onde o Partido Republicano resiste a taxar os mais ricos e o sistema financeiro. Entretanto, para reverter o declínio mundial, antes que se chegue ao fundo do poço, é possível que até os mais ricos se deem conta, para seu próprio benefício, que devem aceitar uma tributação mais intensa. Há lugares do planeta Terra em que o ano de 2011 vê o agravamento de um fenômeno que Karl Marx denunciou em suas obras como característica do capitalismo, a exploração dos mais pobres pelos mais ricos, uma espécie de economia ganha perde, e isso ocorre no centro do sistema capitalista. Hoje, devido à aceleração das crises econômicas e financeiras, os 1% mais ricos nos Estados Unidos estão agora recebendo quase um quarto da renda nacional e controlando 40% da riqueza. Conforme ressaltou Joseph Stiglitz em artigo publicado na Vanity Fair em maio de 2011, há 25 anos, os dados eram respectivamente 12% e 33%. Fenômeno semelhante está acontecendo em alguns países da Europa, pelo mesmo motivo, o empobrecimento das grandes maiorias e a concentração crescente da riqueza. Felizmente, no Brasil, graças às políticas colocadas em prática na última década, temos conseguido reverter a tendência de desigualdade crescente e do aumento da pobreza extrema. A proporção de famílias nessas condições tem diminuído e o coeficiente Gini de desigualdade diminuiu ano a ano de 0,581 em 2003 para 0,53 em 2009. Segundo o relatório de Desenvolvimento Humano deste ano, publicado no último dia 2 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento na Dinamarca, em Copenhague, o índice de desenvolvimento do Brasil avançou de 0,715 em 2010 para 0,718 em 2011 e fez o país subir numa posição no ranking global no relatório do desenvolvimento humano deste ano. Com isso, o Brasil saiu da 85ª para a 34ª posição, permanecendo no grupo dos países de alto desenvolvimento humano e graças às políticas de combate à pobreza que vem incansavelmente sendo aplicadas antes pelo governo Lula, agora pela presidenta Dilma Rousseff. Salientes que o relatório foi elaborado com dados de 2004 e 2005 para o Brasil, assim, a expectativa é que, nos próximos relatórios, a posição do nosso país ascenda de forma significativa. Hoje, os pobres querem e merecem maior igualdade, a qual só se pode chegar por meio de uma verdadeira democracia em que todos tenham voz para decidir sobre o seu destino. É da maior importância que os mais ricos e poderosos do mundo percebam cada vez mais que precisamos caminhar na direção de efetiva justiça, de tal forma que o desenvolvimento, para realmente ser relevante, signifique maior grau de liberdade para todos, como diz o outro prêmio Nobel de Economia, o indiano Amartya Sen. Muito obrigado, presidente Sérgio. Agradeço muito a tolerância e queira Deus que possamos logo chegar à renda básica de cidadania. Muito obrigado.